Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Sr. Deputado Pompeu Martins, que trouxe da editora Labirinto um livro do antigo Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, depois de eu ler, todos os deputados que queiram ler o livro está à disposição. Fica na biblioteca da Comissão. O grupo parlamentar do Partido Chega pediu-nos o adiamento do ponto 7. Portanto, eu recordo que todos os grupos parlamentares têm o direito de fazer um pedido de adiamento. E, portanto, aquilo que pergunto é se alguém quer que este adiamento seja protestativo, não é? Portanto, o ponto 7 fica adiado a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Chega. E o Grupo Parlamentar do Partido Chega pede ainda uma alteração à ordem de trabalhos para que a reunião se inicie depois do ponto 3 com o ponto 6 e 8, uma vez que tem que se ausentar da reunião. O deputado Jorge Galveias.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Nós dispensamos esse pedido, uma vez que não vamos estar presentes na próxima comissão e podemos, portanto, respeitar o...
Obrigado. Muito obrigado. Bem, então, fica adiado o ponto 7. Depois, no ponto 2, temos já a apreciação e votação da ata da reunião de 24 de janeiro. A ata é do conhecimento de todos os grupos parlamentares, portanto, dispensa-se a leitura. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 3, é um projeto de resolução... Número 411, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Chega, recomenda ao Governo a elaboração urgente de um orçamento para a Jornada Mundial da Juventude 2023. Nós gostaríamos de perguntar ao Grupo Parlamentar se pretende fazer a discussão desta iniciativa em plenário ou em comissão. Sr. Deputado Jorge Galveias.
Em comissão, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Será então agendado para a discussão em comissão. Peço desculpa, sou deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD. Eu tirei os óculos e não consigo ver nada.
Os óculos,
dois palmos à frente dos olhos. Peço desculpa.
Eu queria pedir o adiamento, ou o PSD quer pedir o adiamento do ponto 11, por favor.
Sim, senhor. Então passamos agora ao ponto 4. A fixação da redação final da proposta de lei 51 autoriza o Governo. Sr. Deputado Rita Matias, do Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa.
Sr. Presidente, gostaria de dar uma nota e pedia que ficasse em ata relativamente ao ponto 11. Não compreendo que após, e mediante o pedido da senhora deputada do PSD, não compreendo que após quase que a censura que foi feita na última reunião relativamente à quantidade e qualidade dos votos que são apresentados nesta comissão, venha agora a ser apresentado um voto de uma nomeação para. Será que o novo voto será apresentado caso seja vencedor? Esperemos que sim, que seja. Tenho o maior respeito pelo cinema de animação.
Mas estamos inclusive... a falar do ponto 12.
Aqui temos como 11. Peço desculpa, então será no ponto 12. Tenho o maior respeito pelo cinema de animação, pois inclusivamente fui administrador...
Mas, deputado, peço desculpa só interromper, mas sim. Nós ainda vamos discutir esse ponto.
Mas vai ser discutido...
Sim.
Feito a pedir. Então peço
sim,
desculpa...
Sim.
Peço desculpa. Portanto,
nós chegaremos lá. Sim.
Muito obrigado.
Do 12, não. Não, peço desculpa. Vamos lá. Peço imensas desculpas. A sua deputada Carla Madureira pediu o adiamento do ponto 11.
É dos tubalenses.
Portanto, o ponto 11, que é a apreciação e votação de dois projetos de voto, não é? Um do PS e outro do PSD, fica adiado a pedido do PSD. do Grupo Parlamentar do PSD. Assim como o ponto 7, que é a posição e votação na especialidade de duas iniciativas, do PS e do PAN, que assegura o acesso às campanhas de publicidade institucional do Estado, aos órgãos de comunicação social direcionados às comunidades portuguesas no estrangeiro, fica também adiado a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Chega. O ponto 7. Bem, temos agora então o ponto 4, a fixação da redação final da proposta de lei 51, autoriza o Governo a legislar em matéria de direito de autor e direitos conexos aplicáveis a determinadas transmissões em linha, transpondo a Diretiva da União Europeia 2019/789. Não sei se os deputados querem discutir ou se podemos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto 5. Apreciação e votação do parecer da Conta Geral do Estado 2021. Não, já não vai sair. E, portanto, dava a palavra à sua deputada Cristina Sousa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também os colegas e as colegas deputados. Então, não sendo muito exaustivo, até porque cada um de vós recebeu o parecer, começaria então por dizer que a Conta Geral do Estado deu entrada na Assembleia da República 17 de maio de 2022, foi remetida aos serviços, neste caso à Comissão Competente, a Comissão de Orçamento e Finanças, e em matéria de cultura, comunicação, juventude e desporto foi então requerido a elaboração do parecer setorial a esta Comissão. Assim, o presente parecer sobre estas matérias implicou, neste caso, a análise da Conta Geral do Estado, dos respectivos anexos, mas também dos pareceres do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social, e teve também por base a lei do enquadramento orçamental. Referir ainda que o relatório da Conta Geral do Estado começa por apresentar um contexto macroeconómico que enquadra a avaliação de desempenho e a execução orçamental do Estado em 2021, centra a sua análise, e relativamente a este parecer, nesta área da cultura, centra a sua análise no ponto 11 do capítulo 4, nas políticas setoriais para 2021 e recursos financeiros, denominado Cultura PO12, e no ponto 13, Ensino Básico, Secundário e Administração Escolar, PO14, que integra as despesas públicas relativas às áreas da juventude e do desporto. Depois, numa primeira análise setorial, numa introdução nessa análise setorial, referir apenas e salientar apenas que, no que concerne à economia portuguesa, o relatório de análise da conta, de análise global e conta de segurança social, refere que, em 2021, apresentou uma trajetória de recuperação que foi mais intensa na segunda metade do ano e que registou um ritmo de crescimento acima do observado na área do euro. Depois dizer também que o ritmo da recuperação da economia foi todavia inferior ao esperado em outubro de 2020, portanto a quando da elaboração do Orçamento de Estado 2021, uma vez que a retoma antecipada para 2021 foi condicionada pelo aumento de contágios, que todos recordamos, seguido do reforço de medidas de confinamento no primeiro trimestre do ano 2021. Dizer também, salientar também que, ao contrário, a evolução do mercado de trabalho revelou-se mais positiva do que o esperado, tendo contribuído para este resultado o reforço e o alargamento das medidas de apoio à manutenção do emprego e dos rendimentos dos trabalhadores. Depois, no parecer, são também apresentados um conjunto de indicadores que estão patentes também na Conta Geral do Estado e que não vou estar a referir, até porque está no referido parecer. Dizer que, relativamente à execução da despesa consolidada da Administração Central, ela foi de 90,8% face ao orçamento disponível final. Dizer também que, num total de 18 programas orçamentais, 10 programas apresentam uma execução superior a 85% do orçamento disponível final, e destacam-se, neste caso, os programas de trabalho, solidariedade e segurança social, saúde, ensino básico e secundário e administração escolar, estes na ordem dos acima dos 90%, significando um conjunto de 57% da despesa executada. Depois, relativamente à área setorial, e aqui sim já à cultura especificamente, salientar aqui o seguinte: a qualificação dos serviços públicos na área da cultura passa pelo reforço do seu papel transversal na qualificação dos cidadãos e dos territórios e é também determinante para o reforço da coesão e da igualdade. Depois, também referir que, do ponto de vista dos resultados, o programa registou uma média de execução de 108%, com uma das 18 metas estabelecidas a verificar taxas de execução acima dos 200%. Depois, dizer também que é realizada, e no parecer isto é também patente, é realizado para cada objetivo estratégico e também para cada indicador uma análise exaustiva e que se reproduz neste mesmo parecer e que pode ser acompanhada nas páginas 13, 14, 15 e seguintes. Relativamente à análise setorial na área da juventude e do desporto, referir que o relatório de análise global destaca um conjunto de orientações estratégicas do próprio Governo e das políticas públicas nesta mesma área da juventude e do desporto, e que eu me vou escusar de ler, até porque está também no respectivo parecer. O mesmo se passa também relativamente às atribuições e que são destacadas também no relatório da Conta Geral do Estado para 2021, e passaria então ao parecer que foi também analisado, o parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado, e o parecer refere um conjunto de recomendações, neste caso 49 recomendações, quer ao Governo, quer à Assembleia da República, muitas delas já são reiteradas de pareceres anteriores, mas salientar aqui que nenhuma dessas recomendações feitas pelo Tribunal de Contas se dirige em concreto aos Ministérios com responsabilidade das áreas da cultura, da comunicação, da juventude e do desporto. O mesmo se passa relativamente ao relatório do Conselho Económico e Social, que apesar de ter feito um conjunto de considerações e recomendações, nenhuma delas se refere a esta área. Relativamente à opinião do deputado autor, ou neste caso a deputada autora do parecer, não irei emitir a opinião com base nos termos do número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Relativamente às conclusões, e aqui permitam-me que refira então as duas conclusões que constam neste parecer. A Comissão de Orçamento e Finanças remeteu à Comissão de Cultura, Comunicação e Desporto a Conta Geral do Estado, como já foi referido no início da apresentação deste parecer, acompanhada dos pareceres do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social, para a elaboração do parecer na respectiva área de competência. Apreciados os documentos referidos, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto é de parecer que o presente relatório sobre a Conta Geral do Estado 2021 deve ser apresentado à Comissão de Orçamento e Finanças, de acordo com a linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República. Espero não ter maçado e muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Cristina de Sousa, muito obrigado. Nós agradecemos muito o relatório e a forma como apresentou e o facto de ter conseguido apresentar, apesar do seu grupo parlamentar, ter-lhe dificultado a vida, não é? Portanto, Srs. Deputados, está aberta a discussão? Sra. Deputada Carla Madureira, do grupo parlamentar do PSD.
Sra. Deputada Cristina Sousa, não nos maçou nada, agradecemos o seu trabalho, até porque este é um trabalho denso, em conta geral do Estado, e portanto muito obrigada pelo seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Agradecer também à Sra. Deputada Cristina Sousa. Às vezes os pareceres são extensos, mas o seu foi apresentado de uma forma perfeitamente clara e, de certa forma, concisa. Eu passarei ao meu, que será bem pior que o seu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bem, vamos, o Sr. Deputado Cristina Sousa, novamente os nossos agradecimentos pelo relatório, pela apresentação. Vamos pôr então à votação o parecer da Conta Geral do Estado 2021. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 6, por falar em relatórios extensos. Apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei 398, estabelece o regime jurídico aplicável ao esclarecimento cívico e ao direito de antena no âmbito das eleições para Presidente da República, Assembleia da República, Assembleia Legislativa Regional dos Açores, Assembleia Legislativa Regional da Madeira, Parlamento Europeu e dos órgãos das autarquias locais, bem no âmbito dos referendos nacionais, regionais e locais. O deputado relator deste parecer, deste projeto de lei, é o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só o tamanho do título dá para notar o tamanho do parecer também. Passarei a ler. A iniciativa em apreciação é apresentada pela deputada única, representante do Partido PAN. O projeto de lei deu entrada a 6 de dezembro de 2022. Por despacho do Presidente da Assembleia da República, foi admitido a 12 de dezembro, baixando no mesmo dia na Generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão com a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para a apreciação e emissão do presente parecer. Esta iniciativa visa a criação de um regime jurídico uno aplicável ao esclarecimento cívico e ao direito de antena nas eleições para Presidente da República e para a Assembleia da República, a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, o Parlamento Europeu e os órgãos das autarquias locais, e bem assim nos referendos nacionais, regionais e locais, reunindo as atuais normas dispersas sobre a matéria, que uniformiza e nas quais introduz alterações designadamente, dando sequência à recomendação do Provedor de Justiça número 7B-2007, de 18/12, que defendia as comissões arbitrais que definem o valor devido aos operadores como compensação pela utilização dos tempos de antena tivessem uma composição equilibrada em que os representantes do Estado, em sentido lato, e os representantes dos operadores radiofónicos tenham igual representação em termos de votos, ambos escolhendo, por sua vez, por acordo, para compor a mesma comissão, um terceiro elemento ou entidade independente, naturalmente também com direito a voto, com peso igual aos restantes. Explicita a proponente que a iniciativa preconiza, inovadoramente no que concerne ao regime atual, entre aspas, que as rádios locais sejam expressamente contempladas como entidades obrigadas a disponibilizar tempos de antena, cuja duração é variável em função da natureza e da eleição. Que se substitua o atual sistema baseado em comissões arbitrais para um sistema em que os valores de compensação referentes à emissão dos tempos de antena passem a ser definidos por lei, na sequência da invocada recomendação, de acordo com um referencial baseado na unidade da conta processual e que o esclarecimento cívico promovido pela Comissão Nacional de Eleições ou por quaisquer outras entidades obrigadas a esclarecimento se realize em todos os atos eleitorais com distribuição proporcional por todos os meios de comunicação social registados na entidade reguladora para a comunicação social e sujeitos à sua atividade regulatória, devendo ocorrer em todos os meios de comunicação social. Invoca a proponente como impulso legiferante a dispersão de multiplicidade de normas, designadamente da obrigatoriedade de disponibilização de tempos de antena, quer em diferentes eleições, quer nos referendos nacionais e locais, que exemplifica. 1. Nas eleições para a Presidência da República, para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu, são previstos 60 minutos diários para as rádios nacionais e 30 minutos diários para as rádios regionais, nada se dispondo quanto às rádios locais. 2. Nas eleições para os órgãos das autarquias locais, prevêem-se 30 minutos diários nas rádios locais, com sede no respectivo município. No âmbito das eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, prevêem-se 30 minutos diários em todas as estações privadas. No âmbito das eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, prevêem-se 60 minutos diários nas rádios regionais. No âmbito do referendo nacional, são previstos 60 minutos diários para as rádios nacionais e 30 minutos diários para as rádios regionais, sendo que as rádios locais apenas emitem tempos de antena se entenderem fazê-lo, devendo comunicar tal isenção à Comissão Nacional de Eleições até 15 dias antes da campanha e fazendo-o emitem 15 minutos diários. No âmbito do referendo local, a matéria não está definida, apesar de estar previsto o acesso aos meios específicos para atividades de campanha aplicando-se o regime de referendo nacional. O projeto de lei em apreço preconiza assim, em 29 artigos, a aprovação de um regime único sobre o esclarecimento cívico e o direito de antena, à semelhança do que sucedeu recentemente relativamente à matéria da cobertura jornalística em período eleitoral, que passou a ter o seu regime jurídico plasmado num único diploma. Em termos do enquadramento legal, nomeadamente no âmbito nacional, no número 3 do artigo 113 da Constituição, relativo aos princípios gerais de direito eleitoral, prevê que as campanhas eleitorais se regem pelos seguintes princípios: liberdade de propaganda, igualdade de oportunidades e tratamento das diversas candidaturas, imparcialidade das entidades públicas perante as candidaturas e transparência e fiscalização das contas eleitorais. Esta norma deve ser conjugada com o estatuído no artigo 40 da Constituição em sede de direitos de antena, de resposta e de réplica política, nomeadamente a previsão constante no seu número 3, entre aspas, nos períodos eleitorais os concorrentes têm direito a tempos de antena regulares e equitativos nas estações emissoras de rádio e de televisão de âmbito nacional e regional nos termos de lei, fecho aspas. E ainda com o previsto no artigo 39, onde se diz que cabe a uma entidade administrativa independente assegurar nos meios de comunicação social o exercício dos direitos de antena, de resposta e de réplica política. Essa entidade administrativa independente é a ERC, entidade reguladora para a comunicação social. A Comissão Nacional de Eleições. Ficam também elencados no presente parecer as leis que regulamentam as eleições em causa e respectivos tempos de antena, que são a eleição do Presidente da República, a eleição da Assembleia da República, a eleição da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, a eleição da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, a eleição para o Parlamento Europeu, a eleição para os órgãos das autarquias locais, o referendo nacional, regional e local, o referendo nacional, o referendo regional na região autónoma dos Açores, o referendo regional na região autónoma da Madeira, o referendo local, e ficamos por aqui. Já no âmbito internacional, analisámos, e podem Vossas Excelências consultar o parecer do nosso país vizinho, de Espanha, onde podem verificar a informação presente. A iniciativa legislativa está em conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais e, na presente fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras questões em face da lei formulário, tal como não suscita outras questões pertinentes no âmbito da logística formal na presente fase do processo legislativo, sem prejuízo da análise mais detalhada a ser efetuada no momento da redação final. A base de dados da atividade parlamentar não registra na presente data quaisquer outras iniciativas legislativas ou petições em apreciação sobre a matéria, mas no presente parecer podem consultar vários antecedentes parlamentares, não sobre a iniciativa, mas sobre a matéria eleitoral. Eu peço desculpa, mas isto de facto é. Em 21 de dezembro de 2022, a Comissão promoveu a consulta escrita das seguintes entidades: Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Comissão Política, Comissão Nacional de Eleições, Administração Eleitoral da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Associação Nacional dos Municípios Portugueses e Associação Nacional de Freguesias, cujos pareceres estão disponibilizados no site da Assembleia da República, na página eletrónica da iniciativa. Sendo a opinião de emissão facultativa, o deputado e autor do presente parecer exime-se nesta sede de a manifestar sobre a proposta em análise. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Galvez, muito obrigado nós pelo esforço de resumir um parecer sobre esta iniciativa densa. Todos nós percebemos a dificuldade desta tarefa e, portanto, agradecemos desde logo. Pergunta aos grupos parlamentares se gostariam de intervir neste ponto. Sou deputada Carla Madureira, grupo parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, só para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Jorge Calveias. Como disse o Sr. Presidente, é um trabalho denso, um relatório extenso e, portanto, muito obrigado pelo seu trabalho e pela forma como tentou aqui na reunião ser o mais sintético possível. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Acompanhando também aqui o que foi dito pela deputada do PSD, agradecer o trabalho do Sr. Deputado Jorge Galveias pelo parecer aqui apresentado e naturalmente que acompanharemos o mesmo.
Muito obrigado. Bem, vamos colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é o ponto que fica adiado. O ponto 8 é a votação do texto de fusão de duas iniciativas, dois projetos de voto, um do PSD e outro do Partido Chega, de saudação pela celebração do 100º aniversário do Sport Clube Beira-Mar. Julgo que o texto de fusão foi conseguido, nós agradecemos e foi distribuído, portanto, colocaria a votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. O ponto 9 é também um texto de fusão de duas iniciativas, uma do PSD e outra do PS, de saudação à União Futebol Clube Moitense pelo seu 100º aniversário. O texto de fusão também foi conseguido, foi distribuído. Portanto, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Agradecemos também, claro, o esforço feito para que houvesse um único voto. O ponto 10. Apreciação e votação do projeto de voto 245 do Grupo Parlamentar do PS, de saudação pelo 100º aniversário da Sociedade 1º de Janeiro Torranense. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido. Sra. Deputada Clarice.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É com muito gosto que apresentamos este voto de saudação do 100º aniversário da Sociedade 1º de Janeiro Torranense. É uma coletividade que fica no meu concelho, na Vila do Torrão, uma vila de pequena dimensão, onde esta coletividade tem desenvolvido o seu trabalho intenso de promoção da cultura ao longo destes 100 anos. Obviamente com muita resiliência, com muito esforço, com altos e baixos ao longo destes 100 anos de existência, mas sempre, sempre a persistir nesta promoção da atividade cultural numa vila, no interior um pouco e com bastantes dificuldades de acesso à cultura. Esta coletividade, para além de uma banda filarmónica que continua a existir até aos nossos dias e, portanto, com uma componente aqui muito importante na formação musical dos jovens da vila e da região, tem também, desenvolveu ao longo destes anos, atividades no âmbito do teatro. Antes de existir um polo da Biblioteca Municipal, tinha também e continua a existir uma biblioteca dentro da coletividade que durante muitos anos servia como a forma de promoção do livro e da leitura na vila. Tem atualmente grupos corais, um grupo coral masculino e um grupo coral feminino. Tem um conjunto de sevilhanas e até no ano passado desenvolvia também atividades na área do desporto com uma equipa de futsal. Portanto, com este voto, nós, o Partido Socialista pretende congratular todas e todos aqueles que, de uma forma completamente abnegada, em termos de voluntariado, dedicaram e continuam a dedicar uma parte da sua vida e ressalvo aqui, em momentos em que é difícil muitas vezes fazer avançar estas coletividades, aquela coletividade continua forte, com um trabalho persistente e, portanto, o Partido Socialista associa-se nesta saudação a estes homens e mulheres que dirigentes, maestros, que continuam a levar esta coletividade por diante. Muito obrigada.
Sra. Deputada Clarice Campos, muito obrigado. Abrimos a discussão deste ponto aos restantes grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, o Grupo Parlamentar do PSD tem que se associar a esta saudação aos 100 anos desta coletividade e destacar aqui esta resiliência de, ao longo do seu centenário, homens e mulheres terem dado o seu contributo para a manutenção da cultura nesta vila de Torrão. E, portanto, os nossos parabéns a todos aqueles que continuam tentar, e sabemos que com muitas dificuldades, na maior parte das vezes, e em muitos dos casos, a substituírem-se ao Estado, a ter um papel importante na formação de jovens e a ter a capacidade de dar a oportunidade da cultura chegar a todos. Por isso, bem-haja e os parabéns para esta associação.
Muito obrigado. do Grupo Parlamentar do Partido Chega, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galva Feias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo quase vizinho da Vila do Torrão e tendo acompanhado a evolução e resiliência da Sociedade 1º de Janeiro torranense, não posso deixar de expressar o meu reconhecimento pelo trabalho desta coletividade. E, obviamente, votaremos a favor deste projeto, desta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Vamos pôr à votação o ponto 10, apreciação e votação do projeto de voto 245, de saudação pelo 100º aniversário da Sociedade 1º de Janeiro torranense. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Cumprimentamos a Sra. Deputada Clarice Campos por nos ter trazido aqui esta iniciativa. O ponto 11º foi adiado. Passamos ao ponto 12, apreciação e votação do projeto de voto número 248 do Grupo Parlamentar do PSD, de saudação pela nomeação do filme português Ice Merchant, candidato ao Oscar de melhor curta-metragem de animação. Dávamos a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado João Prata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas deputados e deputadas, bem como as pessoas do Parlamento que estão a acompanhar estes trabalhos. E realmente o PSD propõe este voto de saudação porque é a primeira vez que um filme de animação produzido por um português, João González, é, digamos, nomeado para a cerimónia, para a 95ª cerimónia de entrega dos Oscars, que terá lugar em 12 de março de 2023 em Los Angeles, Califórnia, no Teatro Doble, já agora a concluir, e terá a sua projeção em Portugal no dia 16 de fevereiro, fará a sua estreia nas salas portuguesas. É realmente um facto inédito. Dizer que este João González tem 27 anos, é do Porto, é realizador, animador, ilustrador e músico com formação clássica em piano, fez a sua licenciatura, e convém aqui mencionar porque é uma escola portuguesa, é a Escola Superior de Média, Artes e Design, fez o mestrado no Royal College no Reino Unido, assina este filme. Neste filme, para além de ser realizador, faz também a parte da música e divide um pouco a animação em duas dimensões com a polaca Alan Nunu. Dizer também que esta é uma produção pela Cola Animation. O que é esta Cola Animation? É uma cooperativa de produção internacional especializada em dar vida a conteúdos de filmes artesanais. Tem vários portugueses envolvidos, para além da polaca que já mencionei, o Bruno Caetano, o João Alves, o João Rapaz e, naturalmente, o João González. É fruto de um trabalho de 2 anos, a produção deste filme, e também teve o apoio do Instituto de Cinema e Audiovisual, em 2020, e logo após a sua estreia, tornou-se um dos filmes de animação, e aqui referi que este filme de animação não é propriamente um filme para crianças, também pode ser e deve ser visto por crianças, mas é essencialmente um filme para todos nós, mais adultos, digamos assim, mas não deixa de ser um filme de animação. Foi desde logo distinguido para ir a mais de 100 festivais, foi nomeado para mais de 100 festivais em vários países, Austrália, no México, na Croácia, Inglaterra, Toronto, Chicago, Guadalajara, e já teve, pelo menos neste conjunto de festivais, mais de 8.500 pessoas para assistir. João González é o terceiro filme, Mercadores de Gelo, vou dizer em português, se não se importa, Sr. Presidente, não leva mal, é o terceiro filme, o primeiro foi o Nestor e o segundo foi o David Wager. É a fruta, este filme, o Ice Merchants, é uma produção de Portugal, França e Reino Unido. É um filme que retrata em 14 minutos, sem qualquer diálogo, a história de um homem e do seu filho que saltam, portanto tem a ver com questões relacionais, questões sentimentais também, questão da família, que saltam em paraquedas todos os dias da sua casa fria e vertiginosa presa no alto de um precipício para se deslocarem à aldeia que se situa na planície abaixo para vender gelo que produzem durante a noite. Segundo a agência de curta-metragem, o filme de João González tem uma beleza sensorial enorme, já marcou presença em mais de uma centena de festivais de cinema, como já referi, obteve 44 prémios, entre eles o melhor prémio de melhor curta-metragem na Semana Crítica do Festival de Cinema de Cannes em 2022 e, como referi, foi nomeado para os Oscars 2023 na melhor curta-metragem de animação. São cerca de 10 filmes que irão, digamos assim, verificar quais deles são. Este festival já se realiza 95 edições, como já referi, e, naturalmente, a Assembleia da República associa-se a esta boa notícia da escolha do filme de João Gonzalez, e se seguramente alguns colegas que aqui estão presentes na sala e outros participantes já terão visto o trailer na internet, e realmente é uma beleza em vulgar o conjunto de imagens que ali estão representadas, e seguramente que a partir do dia 16 poderemos verificá-lo nos circuitos comerciais de cinema. E é só o que tenho a dizer, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Prata. Abrimos a discussão a todos os grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz.
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, em primeiro lugar, agradecer também a apresentação do PSD do voto, dizer que o PS acompanhará naturalmente o voto aqui apresentado, por um momento único, pela importância desta nomeação para os Oscars e que tanto representa para o cinema português. No entanto, dito isto, permita-me também fazer aqui, Sr. Presidente, alguns comentários, tendo em conta também a intervenção inicial que o Sr. Deputado Jorge Galveias fez quanto ao presente voto. Nós compreendemos perfeitamente a pertinência do voto apresentado, mas, no entanto, tem algumas significativas diferenças relativamente ao voto apresentado pelo PS, que depois será apresentado no ponto seguinte, porque o do PS também menciona o centenário, a importância, o momento que vive também o cinema de animação português e, portanto, é significativamente distinto do voto do PSD. No entanto, eu, apesar de ter-me ausentado na reunião da comissão passada, quando foi feita a intervenção do Partido Socialista, eu estava a par, aliás, foi até por um comentário meu, que foi feita aquela intervenção. E permitam-me justificar também com mais exatidão o que é que está em causa. O Chega, já não é a primeira vez, que aqui apresenta alguns votos, naquele caso muito em concreto, sobre um título mundial de júniores. Ora, quando a Assembleia da República abre este precedente, estamos a falar de uma dimensão que me parece, no mundo do desporto, quase incontrolável, quando abrimos este precedente de fazer votos por um escalão de júniores, estamos a falar de escalões de formação. E quando começamos a fazer votos de júniores, temos que falar de votos de cadetes, temos que falar de votos de iniciados, temos que fazê-lo em todas as modalidades, sem distinção. E, portanto, há, em primeiro lugar, um banalizar dos votos. Depois, estamos aqui, como eu disse, a abrir um precedente incontrolável, sob pena de começarmos a fazer uma discriminação entre modalidades, entre escalões de formação, e, portanto, aquilo que até à data centrou-se exclusivamente no desporto profissional em atletas de alta competição, começamos a falar de escalões de formação e votos que me parecem, não desfazendo e não deixando de enaltecer esses títulos que são consagrados, estamos a falar de títulos que não me parecem, não é uma questão de dizer de dignidade, mas não me parecem que sejam justificados de serem votados na Assembleia da República. Dito isto, o PS não deixou de os votar favoravelmente. Agora, como falado já em reuniões de mesa e coordenadores, há certos critérios, certas regras que temos que estabelecer e dar continuidade a elas. Sou pena de acontecer aquilo que eu acabei de referir. Por isso, este pequeno comentário deixava como uma sugestão de, na próxima reunião de mesa e coordenadores, voltar a abordar-se esse assunto para que no futuro possamos ter os votos um pouco mais dignos e um pouco seguindo mais este apalavrado nas primeiras reuniões. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao que o Sr. Deputado acabou de dizer, eu gostaria só de chamar a atenção para a importância que tem a formação dos jovens atletas, que não tem qualquer, de maneira geral, não tem qualquer apoio estatal e que são os futuros possíveis campeões nacionais, europeus, mundiais e por aí fora. Dito isto, passo realmente à minha intervenção e começo por dizer que obviamente votaremos a favor deste voto. No entanto, não compreendo que após a censura entre aspas, como foi feita na última reunião quanto à quantidade dos votos apresentados pelo Chega nesta comissão, tendo sido inclusivamente afirmado que um dia destes chamariam à comissão a comissão dos votos, venha agora a ser apresentado um voto de uma nomeação para. Esperemos que, seguidamente, seja feito um voto de reconhecimento pelo prémio alcançado. Quero afirmar aqui que tenho o maior respeito pelo cinema de animação. Inclusivamente, fui administrador da primeira empresa portuguesa a ganhar prémios internacionais nos anos 70 e 80, e cito, em Cannes, Annecy e Nova York, com filmes de animação. Mas, repito, uma nomeação não pode ser comparada a um prémio vencedor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galfés. Pergunto-se há mais algum grupo parlamentar, Sr. Deputado Alexandre Poço, é sobre o ponto que estamos a discutir?
Sim, Sr. Presidente, cumprimento e cumprimento todos os deputados desta comissão. O grupo parlamentar do PSD já há bastante tempo que vem sinalizando e demonstrado a sua disponibilidade para, em conjunto com os demais grupos parlamentares, chegarmos a um entendimento sobre os votos. Sabemos que não é uma matéria fácil, porque necessariamente cada voto que aqui é colocado representa uma avaliação e um juízo de pertinência política que estará sempre no âmbito da liberdade da ação e da autonomia dos grupos parlamentares. E por isso, apesar de podermos tentar definir regras, por exemplo, nós internamente no nosso grupo parlamentar temos algumas que temos vindo a tentar cumprir de forma relativamente escrupulosa, mas sabemos que, mesmo que se definam regras, não é fácil. Posto isto, a pertinência ou não de colocar um voto de saudação sobre escalões de formação ou sobre nomeações para a Academia dos Oscars é da responsabilidade dos autores. Os demais grupos parlamentares podem discordar e, no final do dia, podem sinalizar com o seu voto votando contra. Agora, eu penso que nem se deve ser uma distinção entre escalões de formação ou escalões profissionais, entendendo naturalmente os pressupostos e as premissas que aqui foram feitas, mas esse é um julgamento que cabe a cada grupo parlamentar. E, no caso do voto em concreto, entendemos que se tratava de uma distinção única que mereceu, da parte do grupo parlamentar do PSD, o referido voto. Mas termino voltando ao início. Estamos disponíveis para falar com o Partido Socialista, com o Chega, com a Iniciativa Liberal, com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com os deputados únicos, para que se possa chegar a um entendimento sobre linhas gerais, ou regras é um bocado excessivo, linhas gerais sobre um enquadramento para a questão destes votos. Disse.
Muito obrigado. Sou o deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar Chega.
Senhor Presidente, só quero afirmar aqui que estou totalmente de acordo com o que foi dito pelo Senhor Deputado do PSD e aceitaremos, logicamente, conversar sobre linhas gerais, nunca regras, mas linhas gerais, porque realmente cada voto que é apresentado exatamente pela importância que o grupo parlamentar que o apresenta poderá ter sobre ele. Portanto, estamos de acordo com a proposta, digamos assim, do Sr. Deputado Poço. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Diniz, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Acompanhamos naturalmente a intervenção do Sr. Deputado Alexandre Poço, aliás, porque estas linhas gerais já foram, logo inicialmente, quando vimos o avolumar de votos, foi discutido em mesa e coordenadores, aliás, o próprio Partido Socialista fez essa própria reflexão, já foi comentado logo no início a dimensão dos votos, o número de votos, foi feito comentário sobre a necessidade de fazer uma reflexão onde cada grupo parlamentar faria e o próprio Partido Socialista começou também internamente a fazer essa reflexão. Agora, eu quando digo a questão da formação de abrirmos este precedente é para, numa tentativa de não banalizar os votos que estão aqui em causa, não desfazendo a importância, aliás, ao Sr. Deputado Jorge Galvez eu tenho que dizer que há verbas recordes nos últimos dois orçamentos de Estado a distritos ao desporto e, portanto, quando diz que os atletas não têm qualquer apoio estatal, isso não é verdade porque o desporto tem cada vez maior verbas a distritas para ele. Mas isto, à parte, dizendo que acompanhamos evidentemente o que está aqui em causa, não desfazendo a possibilidade de cada grupo parlamentar num caso em concreto, fazer uma exceção às linhas gerais que estão acordadas. Permita-me lembrar, por exemplo, o deputado Alexandre Poço, que o PSD já aqui apresentou um voto também no escalão de júniores sobre os 3 títulos mundiais de um atleta chamado Diogo Ribeiro, que é atleta da natação. E sobre isso o Partido Socialista em nada se opôs, votou favoravelmente, aliás, como não se opôs a nenhum, mas percebe que há uma dimensão que não é um, não são dois, eram 3 títulos mundiais seguidos que estavam aqui em causa. E, portanto, tal como, neste caso que estamos aqui a falar neste ponto, é um momento extraordinário, que é a nomeação do filme dos Ice Merchants, que todos nós, no nosso perfeito juízo, conseguimos entender a dimensão do que está em causa. Portanto, evidentemente, acompanhamos aqui o que foi dito e, portanto, na próxima reunião agiremos em conformidade. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Galvez.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, dizer que o Partido Socialista já apresentou 80 votos, nós apresentámos 58. Para todos os efeitos, além disso, em relação aos atletas, os valores raramente chegam aos atletas propriamente ditos, mas isso será outro tipo de discussão. E logicamente que uma comissão que engloba cultura e desporto, logicamente será a comissão que mais votos terá, porque, felizmente, nós, quer em cultura, quer em desporto, somos cada vez mais fortes e cada vez temos mais campeões e temos que os elogiar e temos que, portanto, apresentar votos de elogio a essa gente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu acho que nós já tivemos esta discussão desde o início da legislatura, não é? E vamos ter até o fim, porque é impossível colocarmos regras. É impossível, porque qualquer avaliação é sempre subjetiva e, portanto, isso parte da subjetividade que cada grupo parlamentar, da avaliação política que cada grupo parlamentar faz sobre o voto que quer apresentar. E, portanto, aquilo que eu acho que é importante, e isso todos nós já percebemos que existe, é haver um esforço de autocensura. Isto é, cada grupo parlamentar saber que ao apresentar múltiplos votos, banaliza-se e acabamos por não ter o efeito que desejamos. Porque não vale a pena nós aqui acharmos que vamos criar regras, réguis quadro, que isso nunca vai acontecer. E esta discussão não vale a pena continuar. Pai, acho que é preferível fazermos esta discussão, peço desculpa, noutros moldes, porque nós afastamos de tal forma do voto que o grupo parlamentar do PSD apresentou aqui, que já quase que nos esquecemos que estamos aqui a discutir uma menção absolutamente extraordinária para o cinema português. Portanto, esta discussão não faz sentido. Portanto, para recordar onde estamos, no ponto 12, votação do projeto de voto número 248, do grupo parlamentar do PSD, de saudação pela nomeação do filme português Ice Marchand, Negociadores de Gelo, Ice Marchand, pronto. Candidato ao Oscar da melhor curta-metragem de animação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ponto 13. Apreciação e votação do projeto de voto número 215 do Grupo Parlamentar do PS de saudação à vitalidade do cinema de animação português. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Castro
para fazer a apresentação do voto. Neste voto, nós partimos desta nomeação absolutamente inédita de um filme português para os Oscars. Mercadores de Gelo é o terceiro filme do João González. O senhor deputado João Prata fez uma descrição absolutamente excelente do percurso deste jovem realizador, músico, produtor, como disse muito bem, e permita-me salientar, com uma formação no IPP, na ESMAD, e já agora digo que este filme, que não há diálogo e predomina a música, é tocado também por grandes músicos, portanto, formados na ESMAI do IPP, portanto, do Porto. Portanto, é um filme que nos honra. Mas nós partimos do percurso que este filme fez, que, aliás, foi, portanto, distinguido em Cannes, tem percorrido as centenas de portanto, festivais em todo o mundo, para, no fundo, saudar a animação, portanto, portuguesa. E dizer que faz agora 100 anos, exatamente em 1923, é o início da história da animação, portanto, portuguesa, com o filme O Pesadelo de António Maria, de Joaquim Guerreiro. E nestes 100 anos, o percurso que a animação portuguesa tem feito é tanto espantoso. Não posso deixar de referir aqui o realizador Abi Feijó, que é um dos grandes, portanto, fazedores do êxito e da qualidade artística que a animação portuguesa tem. E, portanto, partindo desta nomeação inédita, o nosso voto é, sobretudo, de, portanto, saudação aos 100 anos da animação portuguesa e à sua vitalidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria João Castro. Dava a palavra ao representante do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, uma vez que foi aqui anunciado um agradecimento, um elogio ao Feijó, eu queria voltar, ir muito mais atrás, a um homem chamado Mário Neves, que foi realmente um dos iniciadores da animação, do cinema de animação, do desenho animado, conforme queiram chamar, realmente neste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Prata, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e sem querer andar para trás na reunião, dizer apenas que é importante valorizar o desporto jovem em Portugal e aqui na Assembleia da República faz todo sentido, porque é efetivamente muito difícil ao conjunto de dirigentes associativos e desportivos manterem ainda o desporto jovem em Portugal nas diversas modalidades, para além daquela que é a tradicional, que é o desporto de rei futebol. Portanto, faz sentido que a Assembleia da República possa valorizar aquilo que é conseguido e que faça sentido que esse voto possa simbolizar também da nossa parte, enquanto Comissão, todos os partidos políticos, que possamos agir no intuito de que os governos da República, seja este, seja o chefe, forem aqueles que hão de vir, tenham um olhar diferente para tudo aquilo que é o desporto jovem e nessa medida, o debate, não só sobre o tipo dos votos que aqui devemos fazer ou não devemos fazer, que esta ideia do desporto jovem tenha uma outra expressão a partir da Assembleia da República. Peço desculpa, Sr. Presidente, não é o tema, mas dizer apenas que concordo inteiramente com aquilo que aqui foi apresentado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que saúde e cumprimento, dizer-lhe também, e ao Sr. Deputado do Chega, Jorge Galveias, que calhei aqui verificar que há outra realizadora, Regina Pessoa, que já teve finalistas a nomeação, com os filmes, com as curtas-metragens, História Trágica com Final Feliz 2005 e Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias em 2019, não chegando a ser nomeada, mas ainda assim esta mesma realizadora refere claramente que esta nomeação do filme de João González tem efetivamente uma importância, é um marco importante no cinema de animação, como aliás é referido por todos nós, e devemos valorizar aqui, peço desculpa, como nós aqui mencionámos, o que tem a ver a escola de formação, ou seja, o que foi a educação de todos os professores, e este jovem João Gonçalves tem 27 anos, como os outros também têm, devemos efetivamente dar aqui a nossa palavra de agradecimento e nesse sentido o PSD acompanhará, portanto, o projeto de voto aqui anunciado pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Prata. Não há mais inscrições, vamos colocar este ponto à votação. É o projeto de voto 251 do PS, saudação à vitalidade do cinema de animação português. Quem vota contra, quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Nós não temos outros assuntos. O Sr. Deputado Jorge, o Sr. Deputado Alexandre Poço tem outros assuntos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho um outro assunto, ou melhor, o Grupo Parlamentar do PSD tem outro assunto relativamente às iniciativas parlamentares em torno da Jornada Mundial da Juventude. Para o Sr. Presidente ter noção, aposto que estará, mas vou só ser aqui um bocadinho mais detalhado naquilo que vou dizer. Esta comissão discutiu um requerimento sobre a Jornada Mundial da Juventude, penso que em setembro ou outubro, e em outubro foi realizada uma audição ao Dr. José Sá Fernandes, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho do Governo para a Jornada Mundial da Juventude. Hoje mesmo, às 14h, vai ser votado um requerimento sobre a Jornada Mundial da Juventude na 13ª Comissão, apresentado pelo Chega. Há pouco de manhã, na 6ª Comissão, foi apresentado um requerimento, também com um conjunto de audições, na 6ª Comissão de Economia, apresentado pela Iniciativa Liberal. E hoje, nesta ordem de trabalhos, também ficámos a saber que vamos discutir nesta comissão um projeto de resolução em torno da Jornada Mundial da Juventude. Portanto, três audições, cada uma em comissão diferente. Um projeto de resolução do Chega na 12ª Comissão. Já houve uma audição nesta comissão e depois há da 13ª e da 6ª. E, portanto, eu próprio tive a oportunidade de estar há pouco na Comissão da Economia a dizer aos deputados da Comissão da Economia e ao Sr. Presidente da Comissão da Economia que não fazia sentido nós termos o mesmo evento, a mesma iniciativa, começou a ser discutida na 12ª e agora anda a circular. É quase para dizer que quase todas as comissões querem ter o seu palco. E, portanto, eu penso, e apelava aqui ao senhor Presidente da Comissão, que pudesse chegar a algum contacto com o Presidente da 6ª Comissão, sendo que foi relativamente unânime na 6ª Comissão, ou pelo menos foi maioritário, as posições dos, não foi discutido o voto, o requerimento, porque deu entrada hoje na Iniciativa Liberal na 6ª Comissão, mas foi logo já discutida a forma de que provavelmente não seria na 6ª Comissão. Não sabemos o que é que vai acontecer hoje na 13ª Comissão, a Comissão do Poder Local, mas eu penso que seria importante que o Sr. Presidente chegasse a contacto com os presidentes da 6ª e da 13ª para que exista uma certa coerência e de que o tema da Jornada Mundial da Juventude possa ter uma comissão relativa. Claro que depois podemos pensar, bom, mas estamos a falar de construção de infraestruturas. Bem, se quisermos ter esse entendimento mais lato da coisa, então chama-se os deputados da 6ª Comissão para virem à audição. Vamos imaginar que mais para a frente surge o tema daquilo estar a ser tudo feito em cima de um aterro tóxico e, portanto, há ali um tema relacionado com o ambiente. Chama-se os deputados da Comissão de Ambiente. Eu não sei, temos relacionados com a oração e sendo o Estado laico, se existirá, se vai parar aos assuntos constitucionais. Mas, efetivamente, eu penso que o como está a acontecer não faz sentido. Que é andarmos em três comissões com requerimentos, projetos de resolução e potenciais audições a acontecer em três comissões. Se o tema começou aqui, fomos os primeiros a chegar ao palco, eu penso que o tema deve começar nesta, o tema deve continuar a ser trabalhado nesta comissão. Se começarmos com outro entendimento, pronto, então acho que vai dependendo do ângulo, do requerimento, ou dependendo de quem é que se chama, e eu penso que não faz muito sentido, e portanto queríamos apelar ao Sr. Presidente da Comissão para que possa, em conjunto com os outros dois Presidentes de Comissão, pelo menos que eu saiba, são só estas duas, vamos ver até ao final do dia, até ao final da semana o que acontece, que se possa chegar a um entendimento onde é que os temas da Jornada Mundial da Juventude são tratados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu reconheço, revejo-me nos seus argumentos, ainda que eu acho que pode haver as razões que os levem a que o assunto seja discutido noutra comissão. Por exemplo, há aqui um requerimento em que entrou na Comissão de Finanças para ouvir a Federação Portuguesa de Futebol sobre o modelo de contratação do selecionador nacional, e que é claramente uma questão fiscal. Estamos perante um esquema, se eu não digo nada aqui que me possa ser apontado, estamos perante um alegado esquema irregular de contratação. Eu quero vos dizer que quando fui contactado para saber se queria que aquele tema fosse aqui discutido, eu disse, eu acho que não é esse o foco que estamos a dar, não é sobre a organização das modalidades, não é sobre a organização da Federação Portuguesa de Futebol, o papel que tem no desporto, é uma questão claramente fiscal e que eu acho que, sendo exprimor para os nossos deputados, acho que essa discussão cabe melhor na Comissão de Finanças do que aqui. Mas percebo aquilo que o deputado Alexandre Poço disse, irei falar com os deputados presentes das Comissões de Economia e Poder Local.
No caso da economia, o requerimento só deu hoje a entrada, só vai ser discutido para a próxima reunião. Na Comissão de Poder Local, a 13ª vai ser hoje às 14h.
Muito bem. Mais alguma? Sou a deputada Maria João Castro.
Queria apenas tanto lembrar que hoje às 18 horas, já que estamos na Comissão de Cultura, terá lugar o concerto de ocasião da evocação da memória do Holocausto, não esquecendo que a cultura e os artistas foram vítimas terríveis desse momento negro da história da humanidade e, portanto, apelo a que estejamos todos presentes. Obrigada.
Muito obrigado. Ficamos então com esta sugestão. Boa sugestão. Terminamos a nossa reunião. Muito obrigado. Até à próxima.